Naturalmente, toda a dificuldade, toda a exigência, toda a responsabilidade de quem não tem baixado os braços ao serviço dos outros num contexto tão difícil. Desde o início da pandemia, identificámos como prioritário o trabalho permanente junto das instituições para proteger quem é mais vulnerável face a esta pandemia. Por isso, desde o início, procurámos trabalhar a dois níveis, agindo na emergência e agindo na resposta estrutural. Desde logo, com um programa integrado de prevenção e apoio aos lares, atendendo à vulnerabilidade destas instituições e das pessoas que nelas vivem. Basta ver o que aconteceu em muitos países, em que vimos imagens preocupantes, nomeadamente de abandono e de pessoas que estavam completamente sem qualquer proteção. Foi também graças ao trabalho de todas estas pessoas no terreno que chegamos ao momento em que estamos hoje, em que temos tido uma capacidade de alguma proteção das pessoas que vivem nas instituições através de medidas especiais de prevenção, seja a nível de medidas de prevenção e de capacitação das instituições, do exemplo concreto daquilo que tem sido um trabalho constante e permanente de antecipação de medidas que é preciso criar de uma forma extraordinária. Temos-o feito em permanente colaboração com o setor social, com uma task force que criámos logo em março para o efeito, mas também com uma monitorização diária de todas as situações no terreno, com uma proximidade muito grande de articulação entre a segurança social e todas as instituições. Desde também um programa especial para a distribuição de equipamentos de proteção individual e de apoio às instituições para compra de equipamentos de proteção individual, desde um programa especial para reforço dos recursos humanos das instituições, que até este momento colocou mais de 14 mil pessoas em 1.645 instituições, mas também com um programa especial para recrutamento de técnicos qualificados para os lares, que teve candidaturas para 937 pessoas para reforçar de forma permanente os quadros das instituições. Mas também até através da mobilização dos esforços de todos para resolver problemas de altas sociais, com a colocação, nomeadamente, de 1.626 pessoas que estavam nos hospitais e que poderiam ser colocadas em instituições, como foi o caso que foi conseguido. Mas também através de visitas permanentes, conjuntas no terreno da Segurança Social, da Proteção Civil, da Saúde, com a capacidade de terem chegado a 4.221 instituições para verificação in loco e ajuda in loco para implementação de medidas de prevenção. Também com a mobilização das Forças Armadas, que têm sido incansáveis em todas estas ações de apoio e que neste momento já fizeram também 2.000 ações de formação em contexto de nos próprios lares, abrangendo cerca de 21 mil pessoas, mas também com o reforço da capacidade financeira das instituições, com medidas extraordinárias no valor de 465 milhões de euros para ajudar as instituições a fazerem face a este momento, mas também ao nível de programas especiais dedicados só aos trabalhadores dos lares para testagem preventiva de situações que já ultrapassaram mais de 220 mil funcionários em termos de testes preventivos e o que permitiu prevenir a ocorrência de 650 surtos por antecipação e identificação prévia de situações positivas. Mas também, ao nível da intervenção no contexto de surtos, dou exemplo concreto das brigadas de intervenção rápida que foram criadas com muita dificuldade, muita exigência e que foram sendo reforçadas e que neste momento têm 557 pessoas, já foram ativadas 363 vezes em surto, estando neste momento em 99 surtos que estão ativos. Mas também com a grande preocupação de proteger as pessoas que estão nos lares e nas instituições, com o programa de vacinação tendo assumido exatamente as pessoas que estão nos lares como prioritários, que neste momento já temos 165 mil pessoas vacinadas no âmbito destas instituições. Mas a nossa preocupação tem sido também de trabalhar no estrutural, na resposta estrutural também àquilo que a pandemia evidenciou serem fragilidades que nós temos que trabalhar, nomeadamente em termos de diversificação de resposta, alargamento de resposta, requalificação de resposta, contratação de recursos humanos e qualificação de recursos humanos para o setor social. Foi neste sentido que lançámos o PARS, o aviso do PARS 3.0, com 110 milhões em 2020, que teve até este momento 1.300 candidaturas que estão neste momento em fase de análise, mas também que identificámos no Programa de Recuperação e Resiliência 420 milhões de euros só dedicados a um programa para novas respostas e novos equipamentos sociais. Este é claramente o tempo de ação e o tempo de missão. E a nossa missão é estar no terreno permanentemente com quem precisa e a apoiar quem está a responder ao enorme desafio que temos pela frente, enfrentando sempre os problemas sem baixar os braços. Este é claramente o tempo também da missão conjunta.
Senhora Ministra, quero concluir, se fizer favor.
E este é o tempo, acima de tudo, da responsabilidade e da união para continuarmos a trabalhar, a proteger quem precisa.
Muito obrigado, Senhora Ministra. Vamos dar então entrada agora nas duas rondas. Na primeira ronda, com perguntas ao Governo e ao partido que tomou a iniciativa deste agendamento. A primeira intervenção para esse efeito cabe à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Diana Ferreira, trouxe aqui o PCP um tema muito relevante, que é o problema dos lares de idosos. Um problema, como a senhora deputada sabe, que tem sido várias vezes identificado pelo PSD como sendo uma situação dramática e como exigindo ao Governo que faça mais do que aquilo que está a fazer. Porque, de facto, são inúmeros os problemas que acontecem e a senhora deputada acabou de referir muitos deles. Designadamente, podemos elencar, falhou a testagem no que diz respeito aos lares. Não foi uma testagem integrada e sistemática. Senhora Ministra, esta é a realidade. Falha a vacinação, designadamente com os idosos, em lares ilegais. Importa perceber se de facto estão a ser vacinados e quantos estão a ser vacinados. As brigadas de intervenção rápida, uma medida que o PSD saudou, mas que também tivemos a oportunidade de dizer, chegou tardiamente ao terreno e, Sra. Ministra, necessita de ser reforçada. Estamos a assistir a enormes surtos em lares e, de facto, esta necessidade de reforço das brigadas de intervenção rápida é fundamental. E falha um outro aspecto, continua a falhar a articulação entre a saúde e o trabalho e segurança social. E foi por causa destas falhas, Sra. Deputada, que o PSD, se a Sra. Deputada bem se recorda, propôs aqui na Assembleia uma subcomissão para um grupo de trabalho para que pudéssemos acompanhar em concreto a matéria específica dos lares, para que todos, designadamente os partidos, a sociedade, as instituições, pudéssemos identificar problemas e apresentar soluções. Foi num espírito construtivo que apresentamos esta proposta de subcomissão para acompanhamento da situação dos lares e que a senhora deputada e o seu grupo parlamentar inviabilizaram, o que mais uma vez tivemos a oportunidade de lamentar na altura, mais uma vez lamentamos. E agora gostaríamos de perceber aqui um aspecto muito relevante e a opinião e a posição do grupo parlamentar do PCP, já que é um grupo que apoia este governo, relativamente a aspectos que ele referiu. Nós ainda esta semana tomamos conhecimento que há atrasos no cumprimento com as instituições do setor social, designadamente do que diz respeito aos apoios. Senhora Ministra, ainda bem que está a olhar para mim com esse ar de espanto, pode ser que assim esteja mais atenta a esta questão e que encontre uma solução, porque o que foi dito pela CNIS foi precisamente que os apoios públicos para a compra de material para apoio e proteção nos lares de idosos e dos seus funcionários não está a chegar a tempo e horas. Portanto, é fundamental que este apoio chegue. Gostaríamos de saber qual é a opinião do PCP sobre este aspecto, porque vou, mesmo para terminar, dizer o seguinte, é que ainda hoje soubemos que por causa dos surtos em lares, há mais de 30 mil idosos que não foram vacinados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Continuamos nesta primeira ronda com a intervenção da Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, congratular o PCP por trazer este tema para o debate. desde o início da pandemia que os verdes consideraram que existia a necessidade e a urgência no reforço dos cuidados nos lares, sendo imprescindível que se aplicassem as mesmas regras que aos trabalhadores dos lares, que foram aplicadas aos demais profissionais de saúde, com acesso aos equipamentos de proteção individual, com reforço de meios humanos e materiais, para que fosse possível proteger os idosos mais vulneráveis à doença. O vírus veio realçar muitas debilidades da nossa sociedade, desde logo no que concerne à forma como lidamos e tratamos os nossos idosos. O vírus tornou igualmente evidente um cenário muitas vezes ocultado e ignorado da realidade e problemas estruturais dos lares, sobrelotados e privados de meios e recursos humanos, o que coloca em causa as próprias condições em que muitos idosos vivem. A falta de recursos humanos sobrecarrega os trabalhadores destes equipamentos e alguns a laborar em condições muito precárias, sem formação, e a larga maioria a oferir o salário mínimo, o que limita o acompanhamento devido aos idosos e frequentemente são encaminhados de forma desnecessária para os hospitais, sobrecarregando ainda mais estas unidades. As brigadas rápidas, solução avançada pelo Governo, demonstraram pouca eficácia, seja por atuarem numa fase tardia, como acabam por ser escassas face aos surtos que foram e vão surgindo. Sabemos que a solução tem de passar pela prevenção, desde logo reforçando os recursos humanos afetos aos lares. Por isso, Sra. Ministra, pergunto, está previsto algum mecanismo no sentido de reforçar o número de profissionais nos lares de forma permanente e não precária? Tendo em conta que as vagas protocoladas entre as EPSS e a Segurança Social são muito limitadas, as famílias são obrigadas a suportar mensalidades elevadas, apesar das pensões serem extremamente baixas. Em consequência da pandemia, muitas famílias, como sabemos, viram os seus rendimentos serem reduzidos de forma significativa. Muitas sentem dificuldades para suportar as despesas mensais, nomeadamente para continuar a pagar as mensalidades dos seus idosos que estão institucionalizados em lares, que foram aumentadas, que ainda por cima foram aumentadas no início deste ano em muitas situações. Por isso pergunto se considera aceitável que os lares tenham aumentado de forma significativa os valores que cobram pelas mensalidades, a maioria suportada pelas famílias, algumas das quais viram os seus rendimentos cair com a pandemia. E se o Governo tem previsto algum mecanismo para apoiar as famílias a suportarem as mensalidades dos lares, tendo em conta os baixos rendimentos, as baixas pensões e o consequente aumento da mensalidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Antes de passar a palavra ao próximo orador, à próxima oradora, a mesa pretende esclarecer que a atual figura do debate de atualidade sucede à anterior figura do debate de urgência. E, portanto, nós temos duas rondas de intervenções que os partidos, que os grupos parlamentares, os deputados únicos de representantes de partidos ou as deputadas não inscritas utilizarão da maneira que entenderem, não necessariamente sob a forma interrogativa, mas não estão proibidos de fazer isso de forma interrogativa. Portanto, é exatamente assim que as coisas procedem e vamos, portanto, dar continuidade às inscrições. Tem agora a palavra, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, saudar muito este tema, porque a vida não é tempo que passa, mas tempo de encontro. Encontro com as famílias que sofrem com a ausência e com a distância, encontro com os profissionais e os voluntários que em todos os lares deste país fazem o seu melhor para acudir a quem precisa, e um encontro também com os servidores do Estado, com os membros do Governo aqui presentes, quer a Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, quer o Sr. Secretário de Estado Coordenador, têm feito um trabalho hercúleo na resposta a este problema. E o Estado, evocando aqui a parábola bíblica do abandonado, é quem, através dos mínimos sociais, tem cuidado de dar prioridade, primeira prioridade, ao trabalho dos lares. E por isso nunca é demais lembrar aqui tudo aquilo que foi feito, porque a pergunta é fundamentalmente o que é que teria acontecido se esta resposta não tivesse sido dada. E a resposta da capacitação, com 4.221 visitas para divulgação de normas, 1.000.009 equipamentos de proteção individual, o Adaptar Social Mais, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, o Sr. Dr. João Ferreira de Almeida veio dizer aqui na audição da semana passada que se não fosse o apoio para todos os lares nestes equipamentos e nestas atividades, não teriam tido a resposta que necessitavam. E depois 220 mil testes que evitaram 650 surtos.